Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para a Fire. Voltar aqui aos lives com o grupo. Já está um bocado urgente aqui a montar o setup. Não sei se ficou tudo bem. Acho que sim. Devem estar a ouvir. Isto depois vai ficar guardado no podcast. Quem estiver a ouvir no podcast já sabe que tem que ter atenção à altura em que é feita cada episódio, portanto as regras vão mudando e este episódio será um episódio mais prático aqui dentro do Caminho para Fire juntamente com PPRs, portanto é um tópico que acaba por interessar a muitas pessoas na comunidade, embora no Caminho para Fire tipicamente esta fase de reembolso, né, que hoje vamos falar sobre reembolsos, é mais para a frente, portanto a maior parte das pessoas o que está na comunidade está mais numa fase de acumulação, portanto, isto provavelmente não é tão importante, mas fica também como um esclarecimento a muitas pessoas que têm algumas dúvidas com todos os regimes extraordinários que têm estado a aparecer para os PPRs. Portanto, eu estou a conseguir ler aqui um Facebook user dizer que conseguem ouvir bem, portanto, ótimo, e consegui ver então as vossas perguntas aqui, se tiverem, durante esta sessão. Entretanto, já tenho algumas perguntas que nos vão fazendo até no Stoic, portanto, já sei mais ou menos quais é que são as principais dúvidas das pessoas com os regimes de reembolso do PPR. Portanto, fazendo aqui um histórico, até já um podcast sobre este tópico, quando só existia uma maneira de um regime extraordinário, no fundo uma opção no regime extraordinário, agora são três, e essa primeira foi então de levantar um indexante de apoios sociais, portanto que é um valor mensal que se pode levantar, no máximo de um indexante de apoios sociais, que neste momento são 480,43 euros. Portanto, esse valor mensal, entrando já aqui na questão mais prática, começou então no final do ano passado e esta lei foi aprovada no início de outubro e, portanto, as entregas tinham que ser feitas até 30 de setembro. Portanto, esta aqui é importante, a data de 30 de setembro. Só podemos levantar, de acordo com este regime extraordinário, entregas feitas antes de 30 de setembro, sob pena, lá está, de ser um reembolso fora das condições previstas na lei, e esses, julgo que já sabem, mas relembro aqui, se nós tivermos o benefício fiscal no PPR, no benefício fiscal à entrada, e retirarmos o PPR fora das condições previstas na lei, isso podemos sempre fazer, portanto, o PPR está sempre acessível para nós, portanto, nós podemos sempre levantar o PPR, mas nesse caso teríamos que devolver o benefício fiscal auferido, portanto, os 400 € no máximo auferidos, e acrescidos de uma penalização de 10% por cada ano, portanto, mais 40 € nesse caso máximo por cada ano. Se fosse imaginando um PPR que se teve o benefício fiscal há 10 anos atrás, seria 800 € que teria que ser devolvido. Portanto, os 400 do benefício mais 40 vezes 10, outros 400 da penalização. Portanto, isto é que é uma penalização bastante grave para levantar o PPR fora das condições. Porquê? Porque tivemos o benefício fiscal à entrada, que é muito simpático, de 20% do valor entregue com os tais limites, de acordo com os anos, e que no máximo dos máximos é os 400 euros. Então, neste caso, o Estado, por causa da situação económica difícil, principalmente isto começou mais com a inflação, mas também já alguma subida de taxas de juros que existia no final do ano passado, que entretanto continuou e agravou-se bastante. Temos uma situação mais frágil de algumas famílias e o Estado então permitiu que fosse feita essa retirada do valor dos PPRs, o valor do capital investido e eventuais ganhos que tenha o PPR, sem essa penalização, sem ter que devolver o benefício fiscal e sem essa penalização. Aqui, temos então, era um valor mais baixo ano passado, agora também já não interessa. O IAS este ano é os tais 480,43 € que nós podemos tirar mensalmente. Podemos pôr o PPR a pagar-nos este valor por mês para a nossa conta e é uma maneira muito simples, não é preciso qualquer comprovativo. Já vamos depois um bocadinho aos documentos. Eu vou falar só aqui das três maneiras e já vamos às principais perguntas de cada um. A segunda hipótese apareceu então no início deste ano, que foi com a aprovação do Orçamento de Estado para 2023 e que se retirou uma restrição aos levantamentos de PPR para pagar prestações do crédito de habitação de habitação própria permanente. Okay? Essa regra do levantamento do PPR para pagar prestações do crédito de habitação já existia desde os tempos da Troika, portanto foi aí que foi implementada, foi uma medida de emergência dessa altura e que se manteve, e portanto já se podia levantar para esse efeito. Qual é que era a restrição? Era que o capital tinha que estar investido durante 5 anos. Portanto, só podia levantar entregas com mais de 5 anos, sob pena de ter a tal penalização. E isso é que foi retirado. Com a lei do Orçamento de Estado. Passou a ser possível, então, levantar qualquer entrega de PPR, mesmo com menos de 5 anos, para pagar prestações do crédito de habitação. Portanto, esta é a segunda hipótese, e aqui não há limite, não há os 480,43 €. O que existe é o valor da prestação da pessoa que está limitado e é preciso depois ir ao banco também a pedir declaração para fazer este processo. Mais recente, no final de maio, mas com entrada em vigor só agora em julho, passou a ser possível amortizar crédito de habitação mesmo. Portanto, era uma das coisas que gerava dúvidas antigamente, que era esta exceção dos PPRs ser só para prestações e não para amortizar crédito. Portanto, não era possível amortizar crédito. Este ano, então, a partir agora do mês de julho, passou a ser possível levantar o PPR para amortizar o crédito de habitação. E neste caso, o limite são 12 vezes o indexante de apoios sociais. Esse limite, então, é de 5 mil 765,16 €. Todas estas exceções, portanto, isto é comum a todas, são exceções que até decisão em contrário vão vigorar só até ao final de 2023, portanto, será um regime extraordinário. Depois, provavelmente volta o regime tradicional com várias situações de reembolso PPR, mas não estas tão simples. Claro que a grande pergunta, e eu se calhar comecei aqui pela parte mais descritiva das várias medidas, mas a grande pergunta é se vale a pena fazer este levantamento, não é? E, na minha opinião, isto deve ser entendido como um regime extraordinário para quem tem, então, a necessidade de aceder a mais capital, porque, pronto, a situação económica está difícil e, portanto, que se permite esta utilização. Mas que quem está a investir para o longo prazo através de um PPR, o melhor provavelmente será manter esse investimento. Portanto, Portanto, não faz muito sentido estar a retirar dinheiro dos investimentos quando nós estamos a querer criar ativos para o futuro. Portanto, é verdade que temos uma situação de crédito de habitação, por exemplo, que tem neste momento taxas mais altas para as pessoas. Portanto, uma decisão de investimento que incorpora amortizar crédito de habitação é bastante mais válida hoje do que há uns tempos, quando o crédito estava muito mais barato. Portanto, claramente que é uma alternativa importante, principalmente para pessoas mais conservadoras. Portanto, se a pessoa tiver a investir de maneira muito conservadora, em que o retorno potencial desse investimento seja relativamente baixo, não é? Aí pode fazer muito sentido amortizar o crédito de habitação, porque é um ganho logo direto, não é? Sem risco. Tipicamente, se nós tivermos crédito de habitação com uma Euribor à volta dos 4%, mais um spread de 1, que dá 5 e tal, e isso é um retorno líquido que nós conseguimos receber, não é? Porque quando nós estamos a investir, que é a alternativa, não é? Eu decido amortizar o crédito ou manter o investimento. Quando eu estou a investir, eu tenho que contar com o rendimento potencial desse investimento, mas também com os impostos que eu vou pagar sobre esse retorno, e o risco, né? A probabilidade do retorno não se materializar, mas pronto, também há a probabilidade de ser ainda superior a essa média que nós esperamos. E portanto, claramente, neste momento, se a pessoa tiver um perfil muito conservador, acaba por ser bastante, é potencialmente mais rentável, efetivamente, utilizar o capital que tiver em excesso para amortizar crédito de habitação e assim tentar reduzir um pouco a prestação e poupar nos juros para o longo prazo. Portanto, pode fazer todo o sentido. Quem tiver um perfil mais agressivo, provavelmente não estará a abdicar de retorno, não é? Portanto, as taxas que estão agora mais altas também estão mais altas do lado dos investimentos que estão no mercado, e por isso também há um retorno que se abdica ao pegar nesse capital e amortizar crédito. Mas é claramente uma opção mais viável hoje do que há uns anos. Isto é assim mais do enquadramento, porque há aquela ideia de, às vezes, de colocar PPR, retirar o capital do PPR e depois voltar a colocar no PPR para ter o benefício fiscal duas vezes. Isso não é verdade, ok? O que acontece, esse capital eventualmente está a fazer isso, mas para quem já estava a investir todos os anos em PPR, já ia receber esse rendimento, e aqui a única coisa que acontece é eu retirar esse ao meu bolo de investimentos o valor agora que o Estado permite. E se eu retirar, quer dizer, o meu saldo final em investimentos vai ficar mais baixo. Portanto, à partida, não é um movimento que seja muito interessante. Já estou a ver que tenho aqui algumas dúvidas, e vou aproveitar. É sempre mais giro ser interativo. Portanto, eu vou pôr aqui, devem dar a conseguir ver. É que por acaso isto fica bastante pequeno, não consigo ver bem. Se fiz um PPR em dezembro de 22 para benefício fiscal, posso levantar para pagar a prestação do crédito de habitação em 2023? Sim. Portanto, o crédito de habitação, tanto para amortizar como para pagar prestações, não tem o limite de 30 de setembro. Isso é só para o indexante de apoios sociais mensal. Portanto, este pode ser. Tenho aqui outra. Para efeitos de amortização da dívida até 12 IAEs, que tipo de documento é necessário solicitar ao banco onde se encontra o crédito de habitação? Que informação deve constar nesse documento? Obrigado. Ok. Então, eu vou aproveitar aqui o nosso site também para mostrar. Aqui no podcast vai ser mais difícil, mas eu vou lendo as coisas. Portanto, nós temos um documento onde constam isto vem da lei, não é? Desta parte do crédito de habitação, é parecido com o que já era, a parte da amortização é parecida com o que já era da prestação, portanto, o documento será muito similar. Só vou pôr aqui, partida de cá. E então, eu aproveitava para falar aqui no site da Stoic e que tem uma área que tem operações. E nas operações, se vocês carregarem nas operações, tem uma que é o reembolso. Portanto, tem a parte de começar a investir, alterar os dados, transferir, reforçar, etc. E tem aqui a do reembolso. E no reembolso tem muita informação sobre as várias questões que normalmente são colocadas do reembolso. Se forem aqui para baixo, tem logo um link para o pedido de reembolso. Isto aqui é algo que eu até recomendo em todos os investimentos, não só aqui connosco, mas ver como é que é para eu receber o meu dinheiro de volta do investimento. Portanto, saber sempre como é que é a parte dos formalismos e os prazos e tudo dos levantamentos, porque isto é importante, não é? Quando fazemos um investimento, um dos critérios importantes é a liquidez e, portanto, devemos saber exatamente como é que consigo aceder ao capital. Aqui já estão a ver até. Havia sempre algumas polémicas sobre PPRs para FIRE, porque podia ficar o capital bloqueado muito tempo. No fundo, eu tinha a posição que há muitas maneiras de levantar o PPR e a maior parte das pessoas no FIRE até faz o PPR sem estes benefícios fiscais para estar sempre livre, mas mesmo tendo o PPR com benefícios fiscais, existem muitas opções de levantamento e sempre que existe uma crise, o Estado abre mais algumas hipóteses de levantamento, portanto, não é um capital que esteja assim tão imobilizado e que não possa ser utilizado. Mas também é um montante que é relativamente baixo para quem está a fazer FIRE, a poupança mensal, notar, se for os 2 mil euros por ano, são 167 euros por mês, normalmente no FIRE faz-se mais, portanto, não é impeditivo. A pessoa fazer o PPR e ter os benefícios fiscais e estar essa parte mais bloqueada, e depois tem outros investimentos mais desbloqueados para fazer face a outras despesas. Portanto, pode ser sempre como um complemento, um bom complemento para o FIRE e depois para as pessoas que também não estão exatamente nesse percurso ou querem só antecipar uns anos, dá para levantar então a partir dos 60 anos e por isso é que dá para antecipar logo quase 10 anos à idade legal da reforma. E só por aí também é um bom instrumento. A pergunta em concreto dos documentos, então, nós temos o pedido de reembolso em que as pessoas têm, pronto, preencher a parte de identificação e dizem qual é que é o tipo de reembolso que querem fazer. Como quem está a ver agora online, está a ver que está cheio de letras porque há várias situações diferentes e que é preciso também fazer aqui umas declarações, portanto, isto está bastante cheio. Mas a pessoa escolhe, então, neste caso estava-se a falar de amortização do crédito de habitação, será aqui o campo de amortização extraordinária de contrato de crédito garantidos por hipoteca sobre imóvel destinado à habitação própria permanente, e depois será um reembolso, provavelmente será parcial, mas também pode ser total, se for o valor todo do PPR ser os 5.765. Neste caso, será um pagamento único. O montante, isto é uma parte também que gera muitas dúvidas, é da fiscalidade, e eu ainda não a abordei, mas aqui a ideia de poder levantar sem penalizações fiscais, às vezes as pessoas pensam que é levantar sem pagamento de impostos, e não é a mesma coisa. As penalizações dos PPRs são aquela indenização que é feita os 10% por cada ano na devolução do benefício fiscal. Portanto, é devolver o benefício mais essa penalização. A parte dos impostos sobre os rendimentos que a pessoa obteve é sempre tributada. Por isso é que também acaba por não ser tão interessante estar a fazer este levantamento e reinvestimento, porque a pessoa vai estar a pagar impostos sobre o levantamento se tiver mais-valias. Ok? Portanto, nós temos aqui. Podemos dizer qual é que é o montante, é antes ou depois da retenção na fonte de IRS, que existe sempre, e neste caso o máximo que nós podemos levantar é os 5.765, portanto, se pusermos esse valor, vai ter que ser antes da retenção da fonte e depois vamos amortizar um valor inferior. Portanto, o máximo que nós temos levantado do PPR é este montante. E depois ele vai sofrer uma retenção na fonte e nós vamos conseguir amortizar o crédito em um pouco menos. Este não é preciso dos 5 anos, portanto, é todas as entregas, porque não contam os 5 anos para aqui. E então chegamos aqui à parte dos documentos necessários para o reembolso. E nos documentos necessários para o reembolso, temos aqui o número 8, pagamento de prestações, o que é preciso na declaração, e o número 9, o tal. Isto está um bocado pequeno, de certeza, para vocês. Tem aqui muitas letrinhas. Os bancos já sabem como é que isto funciona, portanto, é pedir a declaração ao banco para amortizar o crédito de habitação. E tem aqui quais é que são as questões que o banco tem que colocar nessa declaração. Essa declaração, então, o processo é: essa declaração é entregue na sociedade gestora ou na seguradora onde está o PPR, e a sociedade gestora ou a seguradora é que paga ao banco diretamente. Portanto, aqui não existe um pagamento para o participante, para o investidor. É diretamente para o banco. Ok? Daqui no nosso site também tem assim um resumo dos documentos. Que é necessário para fazer. Portanto, é o tal ponto 9 do pedido de reembolso. Os bancos sabem o que é, portanto, é pedir o documento para amortizar o crédito de habitação. Ok, espero que tenha respondido aqui. E, entretanto, não estou a conseguir. Ah, e, entretanto, tenho aqui um comentário que é: o que eu reparo é que os jovens guiam-se muito pela estratégia de usar o PPR apenas para ir buscar o benefício no IRS. Já eu, que não sou assim tão jovem, tenho pena de não ter o PPR há mais tempo. Pois, aqui há uma certa diferença de algumas estratégias das pessoas, porque aqui, por exemplo, nós temos o PPR como uma ideia de ter o benefício fiscal e um bom produto de investimento. Portanto, ter um portfólio diversificado com aquela exposição a grandes empresas líderes mundiais, e isso estar a ter o extra de ainda ter benefícios fiscais simpáticos. Mas é esse o foco, e portanto, até os nossos investidores normalmente são mais deste perfil, são os investidores que nós queremos no fundo. Mas depois, claro que há investidores que, pronto, não são bem investidores, fazem o PPR só para ter o benefício fiscal. E aí, pronto, aí qualquer PPR serve. Aliás, aí eu recomendo não ser o nosso, ok? Não se justifica fazer um PPR como o nosso, que está previsto, por exemplo, para um prazo de investimento mínimo de 5 anos, e estar a pegar num PPR que foi feito há um ano ou assim e levantar. Isso já tem trabalho administrativo bastante significativo que não se justifica, e depois um PPR com mais risco, está para o perfil dos 5 anos, é mais fácil nós estarmos depois a levantar com perdas. A nossa ideia de ter o um mínimo de 5 anos é exatamente as pessoas terem uma grande probabilidade de ganhar sempre. Portanto, os mercados têm flutuações, caem, sobem e às vezes demoram algum tempo a recuperar das quedas, e portanto tem que ter esse mínimo para se garantir que as pessoas não têm perdas. Isso é o mais importante para nós, é dar bons resultados financeiros. E depois, pronto, tem estes extras do PPR, que é uma solução muito inteligente para a fiscalidade portuguesa, que permite dar bons resultados líquidos, que é o que interessa às pessoas. Portanto, às vezes há, no fundo, resultados de vaidade, que é os resultados publicados são muito interessantes, depois levam um corte de quase um terço e não ficam assim tão interessantes. E aqui os PPR às vezes são mal comparados, porque normalmente são perfis balanceados, portanto não são 100% ações e etc. São tipicamente mais balanceados, e depois têm extras que não se vê diretamente nem no extrato, não é? Recebe-se na conta os 400 € eventualmente do benefício fiscal, e depois a tributação no final também não se vê no extrato, só depois quando caem quando cai na conta, é que cai muito mais valor do que se tivesse a tributação tradicional. Então, hoje também não é um tema muito longo, eu vou só confirmar aqui algumas perguntas. Portanto, a parte dos documentos já viram, depois eu ponho anexo também aqui o site onde está esta parte, o pedido de reembolso. Os documentos, quando se faz um reembolso do PPR, é sempre necessário voltar a entregar o IBAN e o cartão de cidadão, o IBAN onde a pessoa tem a conta, para se certificar que vai para a conta certa do investidor. Nós, em termos de política, temos a política de fazer mais rápido, tem prioridade os reembolsos, portanto, as pessoas que nos pedem um reembolso, porque podem precisar do capital para alguma coisa, nós queremos fazer o mais rápido até do que as entradas. Portanto, ao contrário de muitos serviços que eu também não gosto, que é para entrar é muito fácil, para sair é muito difícil, nós queremos fazer ao contrário. Portanto, os reembolsos são processados com urgência, com a maior rapidez. Quem precisar tem essa garantia do nosso lado. A antecedência é que demora, o PPR demora 10 dias, então, a ter na conta, no máximo. Portanto, é esse o prazo de liquidez do PPR, porque é um produto feito para o longo prazo. Não é que se peça hoje e então amanhã está na conta. Isso não acontece. Mas é com toda a prioridade do nosso lado a operação. Depois, esta parte de pagamento de impostos ou comissões, há muitas pessoas a pensar que estes regimes excepcionais isentam de impostos, não isentam, mas de comissões, sim, pelo menos no nosso caso, eu não tenho a certeza se é mesmo obrigatório por lei, mas no nosso caso, de STOIC, é do PPR-SGF STOIC e dos PPRs todos da SGF, quando são levantados dentro das condições, não tem comissão de saída, mesmo que tenha menos que um ano. Só fora das condições é que nós temos uma comissão de 1%, mas é se a pessoa levantar no primeiro ano fora das condições. Dentro das condições nunca existe. E acho que não pode existir, mas também não tenho a certeza. Aqui não tenho a certeza. Depois, se eu retirar, esta pergunta muito, se eu retirar este ano, portanto, neste regime extraordinário, e tiver a investir em PPR, vou ter o benefício fiscal deste ano. E sim, portanto, nós podemos levantar neste regime extraordinário e podemos aplicar os 2 mil euros, ou o que seja, para o benefício fiscal deste ano e vai contabilizar. E depois uma pergunta também que também gera alguma confusão é se eu não tive o benefício fiscal à entrada, portanto, tenho um daqueles contratos de mais de investimento mais livre que eu fiz para não, sem usufruir do benefício fiscal, para estar tão desbloqueado, este regime é completamente indiferente para mim. E não é. Ou seja, há uma parte que é quando nós investimos sem o benefício fiscal, depois quando retiramos, a tributação vai depender se é uma retirada dentro das condições ou fora das condições. Portanto, vai contar na mesma as condições. E se for fora das condições, até aos 5 anos é a tributação de 21,5%, depois a partir dos 5 até aos 8 é 17,2% e a partir dos 8 é 8,6%. Se for dentro das condições, a tributação é 8%. Portanto, vamos imaginar, eu fiz um PPR sem colocar no benefício fiscal, mas agora quero levantar 400 euros por mês. Posso usar este mecanismo do indexante de apoios sociais e retirar com uma tributação de 8%. No PPR. Claro que se calhar não tenho muitas mais-valias, porque o PPR não tem muito tempo. Pronto. Mas posso ainda beneficiar um pouco disso, se quiser levantar. Depois a pergunta também, que eu acho que já respondi há bocado, mas reforço. Quando eu levanto pelo indexante de apoios sociais, esse valor vai-me cair diretamente na conta. Quando eu levanto pelas outras duas maneiras do crédito de habitação, pagamento de prestações ou amortização do crédito, eu não recebo esse dinheiro na conta, é o capital é transferido para o banco diretamente. Ok? E depois também há uma pergunta que é se fazendo agora, por exemplo, alguém que só descobriu agora que existem estas maneiras de levantar, se pode ter retroativos desde o início do ano, ou seja, tirar um indexante de apoios sociais desde o início ou pagar prestações de crédito e habitação desde o início do ano. E não pode, ok? Só pode a partir de agora. A partir do pedido é que vai começar a retirar, então, se quiser, um IAS, um indexante, por mês, ou pagar prestações do crédito de habitação. Ok? Os alertas que nós damos, pronto, que estou aqui só a ler, é o. Pronto, no nosso PPR, no PPR SGF Stoic, o mínimo de permanência deve ser os tais 5 anos e, portanto, menos que 5 anos não é desejável fazer estas retiradas, apesar de não existir atualmente qualquer penalização para algumas situações que antes tinham os 5 anos. O tipo de investimento que nós estamos a fazer, não é favorável para coisas de curto prazo, até médio e longo prazo, e eu idealmente terão mais de 5 anos, até mais de 8 ou 10. Portanto, é essa a ideia. E em termos de reembolso e até dos investimentos em geral, quando é que eu vendo um ativo, quando é que eu faço a retirada, vocês já sabem também, pela filosofia de investimento que eu preconizo, é mais a construção de um ativo que está a gerar rendimentos e que depois eu vou tirar vivendo só dos rendimentos. Portanto, não há uma venda do património em muitas situações. Portanto, o ideal é ir acumulando e depois ter esse ativo a pagar as nossas despesas através de os rendimentos. Uma taxa a regra dos 4% ou outra que utilizem é a maneira como eu considero que faz mais sentido. Ok? Não sei se há mais alguma pergunta para casar. Era aquela. Aqui uma pergunta grande que eu acho que é que já foi falada. Portanto, se existe algum impedimento legal de retirar e reforçar, não. Portanto, não existe. Agora. Quando eu estou a retirar, eu estou a retirar, portanto, o meu património versus alguém que está só a fazer a entrega anual e a receber o benefício. Isto caiu. Estou? Acho que eu fiz aqui alguma coisa mal. Eu não sei se ainda estou live. Porque caiu aqui, desapareceram as pessoas e começou o contador do zero. Mas vou continuar aqui só um bocadinho. Portanto, ganha-se os tais 20%, sim. E agora, se eu levantar o um montante de até 12 indexantes de apoios sociais. Acho que está ok. Se eu levantar o montante até 12 vezes o indexante de apoios sociais, pois o crédito vai ter uma taxa superior. Não consigo ver isto tudo. Na próxima vez, eu não consigo ver aqui um lado. É só tirar aqui o chat. Vai ter uma taxa superior a 4% na próxima revisão. E no próximo ano, investir esse valor novamente no BPR seria uma boa estratégia? Aqui, mas foi o valor desbloqueado, hein? Aqui não sei bem qual é que é o objetivo. Portanto, o crédito de habitação seria amortizado, mas seria retirado do PPR e voltado a colocar à partida. O que acontece aqui é que paga imposto sobre os rendimentos das mais-valias lá dentro e, portanto, interrompe um pouco o juro composto dentro do património. Portanto, a partir de não sendo o melhor uso do capital amortizar o crédito de habitação e sendo melhor estar no PPR com um crescimento superior, não faz muito sentido, não. Mas pronto, isto é uma decisão muito também do perfil de risco. Se a pessoa tiver um perfil de risco mais conservador, então os ganhos da amortização do crédito são certos. Os ganhos dos investimentos não são. Ok? Portanto, pode fazer sentido por aí. Ok. E julgo que então Estão a ouvir, pois. Aqui é que começou, ficou, desculpem lá, isto apareceu zero pessoas a assistir, que é o que está agora, está a dizer que estão zero pessoas e começou do zero o contador do live, por isso é que eu fiquei aqui um bocado baralhado. Mas pronto, ainda bem que estão a ouvir, ficou tudo, portanto, vários tópicos aqui do regime de reembolso extraordinário do PPR. Já sabem, isto aplica-se então para aquela parte do património que nós colocamos a ganhar o benefício fiscal à entrada, que é para algumas pessoas não interessa tanto, que é pessoas que ganham pouco, não pagam IRS e, portanto, não vão ter o benefício, para estas não se aplica. Pessoas que ganham muito também têm alguns limites gerais aos benefícios fiscais e, portanto, provavelmente também não vão beneficiar assim tanto do PPR. Para quem tem. Então, para a maioria das pessoas que têm o benefício fiscal, é bom saber estas opções de retirada, principalmente para quem tenha agora alguma dificuldade financeira com, principalmente, a inflação mais alta e o crédito de habitação também mais alto. E então temos três maneiras de usar o nosso património, o nosso PPR, que o Estado permite durante 2023. Uma. Não é preciso qualquer documento, é só preencher o formulário e podemos levantar até 480,43 euros por mês, indexando apoios sociais. Isto é sem grande burocracia. Depois, dois relativos ao crédito de habitação. Um, que é pagar prestações de crédito de habitação e isenta-se agora o mínimo de 5 anos, que era obrigatório antes para não ter que devolver os benefícios, portanto, agora pode ser qualquer prazo, qualquer investimento PPR, incluindo dezembro de 22, pode ser usado para pagar o crédito de habitação e então o limite é o valor da prestação. E depois a amortização do crédito de habitação, que é esta é a novidade agora de meio do ano, eu julgo não existirá mais regime extraordinário até ao fim do ano, mas nunca se sabe. E esta da amortização de crédito de habitação é até 12 indexantes, portanto, 5.765,16 euros. Pode-se amortizar e aí é preciso deslocar ao banco, o banco entregar uma declaração e depois entregar essa declaração na sociedade gestora ou na seguradora para a sociedade gestora ou a seguradora pagar o crédito ou a prestação do crédito. E todos estes três regimes são cumulativos, nós podemos fazer os três. Portanto, podemos colocar um indexante de apoios sociais na nossa conta e aqui é o valor bruto que nós podemos levantar, depois vai ter impostos, à taxa de 8%. Podemos pagar a prestação e aí convém definir o valor que vai ser definido vai ter que ser acima para depois de retirar os impostos pagar a prestação. Portanto, é o valor líquido que nós pomos no impresso. Queremos o valor líquido da prestação e a amortização do crédito. Aqui é outra vez o valor bruto. Portanto, eu posso levantar 5.765 do PPR, vai ter os impostos que tiver de acordo com a evolução do PPR, à taxa de 8% e é amortizado o valor líquido. Ok? Pronto. Ficamos assim. Ficamos assim e vamos falando no grupo. Se tiverem dúvidas também, coloquem lá e já sabem, usem aqui o site para a comunidade de investidores estoicos. Já agora, usem aqui o site, tem lá o campo de reembolso para saber os detalhes. E depois, já agora, só pôr aqui também outro na ajuda. Também temos aqui as questões habituais e nas questões habituais. Para além de outras questões, também tem aqui a dos reembolsos do PPR e conseguem aqui responder a várias perguntas, sobre esta questão. Pronto. Ok. Então, assim voltamos às lives. Obrigado pela vossa presença aqui, pelas questões e depois coloquem perguntas lá no grupo também, se quiserem, mais detalhe. E principalmente para quem não teve a oportunidade de estar aqui ao vivo. Então vá, até à próxima. Tchau, tchau.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!